Esta semana a gente falou sobre investimentos, sobre o cenário econômico e agora, para encerrar a nossa série de entrevistas sobre economia e investimentos, vamos falar sobre o agronegócio, né? Como a pandemia do coronavírus afetou o agronegócio. E para falar com a gente sobre esse assunto, estamos na linha com o financista Carlos Amaral Neto, formado pela Universidade de Chicago e fundador de uma consultoria especializada em agronegócio. Olá, boa tarde.
Oi, boa tarde, Luciana. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
As commodities do campo sofreram muito, estão sofrendo muito com o baque na economia provocado pelo coronavírus?
Olha, Luciana, no meu ponto de vista, as commodities elas estão até que numa posição bem privilegiada quando se diz respeito a essa crise do coronavírus. Até pela própria característica do produto, né? As commodities são bens muito básicos, então a população não vai deixar de comer, entendeu? Então, isso faz com que esse setor, o setor do agro, tenha muita resistência a esses efeitos, pelo menos na primeira instância, a esses efeitos da crise que vem pós-coronavírus, aí durante essa pandemia do coronavírus.
E isso tanto no mercado interno quanto internacional?
Então, Luciana, na verdade, dá para dividir, porque o agronegócio é um macro setor, certo? Esse setor é dividido em outros mini setores ou setores menores. Então, cada um desses setores vai ter uma sensibilidade maior ou menor a essa crise de demanda, certo? E então, dividindo assim, os setores que dependem muito da demanda interna, da nossa demanda doméstica, vão acabar sofrendo um pouco mais dessa crise de demanda do que vem aí da pandemia do coronavírus. Um exemplo disso prático, seria o setor das flores, né? No esforço de conter o vírus, a gente teve que ter essas medidas de distanciamento social, a gente teve que fechar alguns estabelecimentos. E para o setor das flores, a gente vê que o grande consumidor desse produto acabou, que são os grandes eventos, né? Os casamentos, os congressos, grandes eventos que consomem o grosso dessa produção, acabaram deixando de acontecer. Então, você imagina, toda essa produção, que é uma produção perecível, ou seja, ela estraga, acabou não sendo consumida. Então, é um prejuízo muito grande para esse micro setor, né? Para esse setor do agronegócio.
Uhum. Mas, em compensação, há outros setores, então, como o senhor disse, que estão relativamente mais confortáveis nesse período.
Isso. Ó, os outros setores, os setores que dependem do apetite externo, de uma demanda externa, assim como a soja, a própria carne, né, a proteína animal, o próprio café, esses estão com a demanda bem aquecida. Um dos fatores, e para mim o principal fator dessa demanda superaquecida, é o enfraquecimento do real perante ao dólar. Esse enfraquecimento da moeda nacional acaba deixando os nossos produtos agrícolas, ou os nossos produtos nacionais, bem atrativos no mercado internacional. Isso faz com que os olhos do mundo se voltem ainda mais para o Brasil, que já é um produtor muito importante, até pelo tamanho da sua produção. É um produtor super confiável e, além de tudo, entrega um produto de qualidade. Então, a gente tem todos esses fatores somados a um desconto que esse enfraquecimento do real perante o dólar dá no mercado internacional. Além disso, o fortalecimento do dólar é muito bom também na outra ponta, a ponta do produtor, que consegue, além de ter flexibilidade para negociar os seus produtos lá fora com o exportador, também consegue uma margem maior na sua produção.
Uhum. Por que fica mais fácil a negociação? Porque o comprador lá fora, ele tem mais interesse. Né? Então, ele tá o produtor aqui está mais vantajoso, numa posição mais vantajosa, seria isso?
Isso, o preço da commodity, ela vamos se ater ao exemplo da soja, o preço da commodity, ela é negociada no mundo inteiro em dólares, certo? Quando o valor, e aqui para o produtor, para o nosso produtor, para a cooperativa, quando a gente vai exportar o produto, olha e vê quanto que está a saca hoje, está 60, 70, 80, certo? Quando o dólar se valoriza perante ao real, o produtor ele acaba ganhando mais reais pela mesma saca de dólares. Então, ele tem uma flexibilidade de poder baixar um pouquinho o preço, porque ele vai continuar ganhando o mesmo ou a mais quantidade de reais. Ele tem uma flexibilidade para baixar um pouquinho o preço e tornar essa soja mais competitiva no mercado internacional. Então, o produtor que estava pagando, o comprador que estava pagando, digamos, 20 dólares numa saca de soja, ele pode vir no Brasil e pagar 19, que o produtor vai vender porque ele está recebendo mais reais, e para ele é mais vantagem, claro, que ele está tendo um desconto aí de um dólar se comparado ao resto do mercado internacional.
Fica mais competitivo mesmo, né, em relação a outros mercados.
Isso.
Agora, e para o investidor que investe no agronegócio, né? Não sei quais os investimentos, LCA, como é que está esse mercado?
Então, na verdade, o mercado, a parte de investimento, principalmente no que a gente diz do investimento estrangeiro, vai depender também, e isso é bem, bem ligado com a cotação do dólar hoje perante ao real. No começo dessa crise, quando o coronavírus estourou, ele gerou um pânico nesses mercados, nos mercados internacionais, e isso faz com que os investidores estrangeiros, que ainda enxergam o Brasil como um investimento exótico, o real como uma moeda exótica, eles retirem esses investimentos do Brasil, que é um investimento considerado de alto risco, e colocam e investem esses dólares em outros países que são considerados de menor risco, como o próprio Tesouro Americano, por exemplo. Então, essa fuga de dólar do mercado, do nosso mercado aqui, do nosso mercado nacional, gerou essa explosão no preço do dólar perante ao real. Então, quando a gente começar a ter algumas outras boas notícias, como vacina, como tratamento para o coronavírus, nós vamos começar a enxergar um movimento contrário, quando o investidor vai deixar a segurança do investimento, por exemplo, num tesouro americano, e vai voltar a investir em países com maior risco, como o Brasil, para também ter retornos maiores, porque o Brasil, até pelo prêmio de risco, que a gente chama, né, até pelo risco do investimento, paga melhor do que esses investimentos mais seguros. Então, a gente pode ver o movimento do dólar se retraindo perante ao real, quando a gente enxergar alguns movimentos de cura do corona, ou de pelo menos de tratamento, e o mundo começar a ficar mais otimista quanto à situação.
E quando o Brasil vai deixar de ser um mercado exótico para o investidor internacional?
Olha, a questão de deixar ou não de ser exótico passa por muitas vertentes, né? Principalmente hoje, o que a gente tem que melhorar a nossa estabilidade política, né? Como a gente tem uma estabilidade política muito grande, isso causa a aversão dos investidores estrangeiros, porque eles não sabem qual que vai ser a política na semana que vem, se vai ser mais protecionista, se vai ser mais liberal, se vai precisar, que tipo de reforma vai passar, que tipo não vai passar. Então, o que a gente precisa agora é um pouco mais de previsibilidade política, e para dar certeza de que o Brasil está indo num caminho ou em outro caminho. E é por isso que o real e o Brasil ainda seguem como um investimento de alto risco ou de pelo menos médio risco para esses investidores.
Uhum. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e uma boa tarde.
Muito obrigado, Luciana. Foi um prazer.
Nós conversamos na nossa série de entrevistas sobre economia e investimentos com o financista Carlos Amaral Neto, que falou para a gente sobre o agronegócio.